Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A Ronda, sob o signo de Dostoiévski, nasceu, passam hoje, 200 anos. Começamos com a música escrita para o filme Os Irmãos Karamazov, de 1958. Música para o filme Os Irmãos Karamazov, a partir de Dostoiévski, filme de 1958, dirigido por Richard Brooks, com Yul Brynner e Maria Schell, a música de Branislav Kapar. Em 1967, a Arcádia Editora publicou as obras completas de Fyodor Dostoiévski. Os dois últimos volumes foram consagrados ao Diário de um Escritor. Os diários de Dostoiévski fizeram-se essencialmente de reflexões publicadas em jornais, assumindo mais uma personalidade de comentário à sua atualidade, reflexões em forma de crónica, sem se libertar completamente do romancista. A tradução dos diários de Dostoiévski, publicados pela Arcádia, foi de João Gaspar Simões. Fiquemos com alguns excertos, conhecendo outras facetas do escritor. Se há no mundo um país, para os países longínquos ou limítrofes, mais desconhecido, menos explorado, mais incompreensível e mais inacessível que todos os outros, esse país é incontestavelmente a Rússia, tal como se apresenta aos seus vizinhos do Ocidente. Nem a China nem o Japão podem considerar-se tão misteriosos perante a curiosidade europeia como a Rússia de outrora, a dos nossos dias, e talvez mesmo a que virá num futuro distante. Não exageremos. Em primeiro lugar, o Japão e a China encontram-se muito longe da Europa. Depois, são de acesso difícil. A Rússia, pelo contrário, está francamente aberta à Europa. Os russos facilmente se abrem diante dos europeus e, no entanto, o caráter do russo revela-se perante estes ainda com menor relevo do que o do chinês ou do japonês. Para a Europa, a Rússia é um dos enigmas das fins. Mais facilmente o Ocidente virá a descobrir o moto próprio ou o elixir da longa vida que penetra na alma russa, no caráter e nas tendências do homem russo. De certo modo, pode dizer-se que a Lua é hoje mais conhecida do que a Rússia. Sabe-se, pelo menos, de ciência certa que não é habitada, enquanto a Rússia o é por homens e mesmo até por russos. Mas que homens são esses? Eis o que até ao presente continua um enigma, embora os europeus estejam convencidos de que nos conhecem há muito. Em épocas diferentes, os nossos vizinhos curiosos tentaram esforços reais na esperança de nos conhecerem a nós e à nossa maneira de viver. Reuniram-se materiais, algarismos e factos. Investigações foram levadas a cabo que muito nos penhoram, pois a verdade é que vieram a ser para nós extremamente úteis. Mas todas as tentativas feitas no sentido de extrair destes materiais, destas cifras e destes factos, qualquer coisa de fundamentado, de sensato, de pertinente, a respeito do homem russo em particular, qualquer de sinteticamente verdadeiro, todos esses esforços acabaram por pulverizar-se de encontro a não sei que impossibilidade fatal e, por assim dizer, providencial. Vai para 7 anos. Tive de passar todo um verão em Florença. Segundo os italianos, Florença é de toda a Itália a cidade mais quente no verão e mais fria no inverno. O verão em Nápoles é considerado muito mais tolerável que em Florença. Pois bem, certo dia, no quarto que eu ocupava na pensão, houve um grande alvoroço. As duas criadas, com a patroa à frente, entraram pela porta dentro aos gritos. Tinham visto a piccola bestia sair do corredor e meter-se no meu quarto. Precisavam de persegui-la e matá-la, desce lá por onde desce. Piccola bestia é a tarântula. E puseram-se a procurá-la por debaixo das cadeiras e das mesas, por todos os cantos nos móveis. Varreram o chão sob os armários, bateram com os pés no soalho para assustarem e fazerem fugir. Depois entraram na alcova e espiolharam debaixo da cama, acabando por comunicar-me a desagradável notícia de que naquela noite ia dormir ali com a piccola bestia. A picadura da tarântula, raramente, segundo dizem, é mortal. Embora eu soubesse de um caso ocorrido durante a minha estada em Semipalatinsk, uns 15 anos antes, em que a picadura da tarântula provocara a morte de um aluno do liceu, sendo inútil tudo quanto fizeram por salvá-lo. Na maioria dos casos sobrevém a febre, e na Itália, onde abundam os médicos, é fácil livrar-se uma pessoa de apuros. Não sei, porque não sou médico, mas o certo é que naquela noite me deitei com um certo temor. De princípio, afastei de mim a ideia, até me pus a rir. Recordei e recitei de memória, mesmo a cair de sono, a fábula moral de Kuzma Prutok, o revisor e a tarântula, o cúmulo da perfeição do seu género. Até que, por fim, acabei por adormecer. Mas tive sonhos nitidamente de pesadelo. Não sonhei com a tarântula, sonhei com outra coisa desagradável, antipática, acordando várias vezes durante a noite. Já nascer ao sol quando pude, por fim, dormir um sono tranquilo. Pois bem, sabem por que me lembrou agora esse insignificante episódio? Por causa da questão do Oriente. Ora, a verdade é esta. A mim, afigura-se-me que com a questão do Oriente se meteu na Europa um piccola bestia que traz indispostas todas as pessoas boas, todos os que amam o mundo, a humanidade e o seu bem. Quantos estão ansiosos por verem chegar o momento em que se acaba ao menos com esse velho e enfadonho litígio entre povos? Com efeito, quando se pensa no caso, parece que, resolvida definitivamente a questão do Oriente, acabariam todas as demais desinteligências políticas entre nações da Europa, o que pode resumir-se nesta fórmula. A questão do Oriente encerra em si, talvez, sem que ninguém o saiba, todos os demais problemas políticos, dúvidas e prejuízos da Europa. Numa palavra, resolvida essa questão, surgiria qualquer coisa de novo e uma fase inteiramente diferente para a Rússia, pois com toda a clareza se vê agora que, Só com a solução dessa questão poderia a Rússia, por fim, entender-se com a Europa pela primeira vez na sua vida. E quem vem impedir toda essa felicidade é esta piccola bestia. Ela existiu sempre, mas a referida questão acabou por meter-se pelos quartos dentro. Todos esperam, todos estão inquietos, todos têm pesadelos. Qual a piccola bestia? Que tamanho de inquietação produz? Cada um a imagina à sua maneira e ninguém se entende a tal respeito. No entanto, todos parecem já mordidos. A mordedura produz, de momento, os ataques mais violentos. Na Europa, todos deixaram logo de entender-se, como na fábula de Babel, e até deixaram de saber o que querem. Só numa coisa estão todos de acordo. Todos apontam para a Rússia. Todos estão convencidos que a daninha alimária sai sempre daqui. Estava já concluído o meu diário e já revira as provas quando de súbito se apresenta na redação uma menina. Tínhamos-nos conhecido no inverno passado, já depois de eu ter principiado a publicar o meu diário. Preparou-se ela com toda a energia para afrontar uns exames bastante difíceis, de que sem dúvida sairá aprovada. É até de família rica e não tem necessidade de coisa alguma, mas preocupa-se muito com a educação. E veio pedir-me um conselho sobre este particular. Que devia ler? Porque devia interessar-se especialmente. Costumava visitar-me apenas uma vez por mês. Não ficava comigo mais de 10 minutos. E falava exclusivamente das suas coisas em tom modesto, quase tímido, com uma confiança extraordinária. Não podia deixar de lhe notar caráter enérgico. E logo me foi dado a comprovar que não me enganara. Desta vez entrou e sem mais nem para quê disse-me: na Sérvia precisam de gente para socorrer os feridos. Por isso resolvi adiar os meus exames e partir para lá como enfermeira. Que lhe parece? E olhou-me quase timidamente, apesar do que me foi permitido ver no seu olhar que já adotara uma resolução e que essa resolução era inquebrantável. Apenas precisava também do meu viático. Não posso reproduzir o nosso diálogo com todos os pormenores para não romper de alguma maneira o anonimato, limitando-me apenas a expor generalidades. De súbito veio-me uma grande pena dela. É tão nova. Assustá-la com as dificuldades com a guerra, com o tifo, nos lazaretos, seria absolutamente contraproducente. Seria o mesmo que deitar lenha na fogueira. Nela só havia desejos de sacrifício, de heroísmo, de fazer bem e, sobretudo, o mais valioso. Nada de petulância, nem de pose, apenas o desejo de ir tratar dos feridos, de ser útil. Mas a menina sabe tratar de feridos? Não. Fui informar-me na comissão. Acho que se oferecem dão um prazo de 2 semanas e durante esse tempo preparar-me-ei. E o certo é que se preparara. Da palavra ao facto não há para ela distância alguma. Ouça, disse-lhe eu. Não a quero assustar nem dissuadir. Mas escute atentamente as minhas palavras e faça por pesá-las bem na sua consciência. A menina foi criada noutro ambiente, só lidou com a boa sociedade, não tendo visto nunca as pessoas senão em estado pacífico, quando não podiam infringir a boa educação. Ora, essa mesma gente na guerra, em lances penosos, em casos de dificuldades, torna-se às vezes muito diferente. Imagino que passou toda a noite a assistir aos feridos, velando-os, que está exausta, tão exausta que mal pode sustentar-se nas pernas, e que de súbito o médico, que talvez seja uma boa pessoa do seu natural, mas que também está cansado e enervado e que acaba de amputar alguns braços e pernas, se volta para si e mal-humorado lhe diz: a menina está aqui apenas a servir de estorvo, não presta para nada, visto que se alistou não tem outro remédio, se não fazer alguma coisa, etc, etc. Não lhe gostaria ouvir essas palavras? E, no entanto, essas coisas necessariamente acabarão por acontecer e fico-me por aqui, não quero adiantar mais. A realidade tem às vezes coisas altamente inesperadas. E, por último, está certa de que poderá resistir, apesar de toda a sua energia, a esse trabalho? Não desmaiará quando vir mortos, feridos e operados? Essas coisas acontecem sem nós querermos, de forma inconsciente. Se me disserem que só sou um estorvo e não faço nada, compreenderei perfeitamente que o médico está cansado e nervoso e bastar-me-á saber que não sou culpada de nada e que cumpri o meu dever. Mas sendo tão nova, como poderá responder por si? Porquê é que diz que sou assim tão nova? Já tenho 18 anos, não sou nenhuma criança. Numa palavra, não havia nada a fazer para a dissuadir, porque, fosse como fosse, no dia seguinte, ter-se-ia apresentado, e ainda por cima com a mágoa de eu não a ter querido animar. Bom, que Deus seja consigo, disse-lhe. Vá, mas quando isso acabe, volte. Ah, naturalmente, tenho os meus exames para fazer. Não pode calcular a alegria que me deu. Abalou de rosto feliz e não há dúvida que dentro de uma semana lá estará. Algures neste diário, no artigo referente a Jorge Sand, escrevi algumas palavras relativas aos seus caracteres femininos mais da minha afeição, que se encontram nos seus romances da primeira época. Pois bem, esta jovem de que vos falo pertence afinal à mesma linhagem das heroínas desses romances. Tem o mesmo caráter juvenil, reto, honesto, mas inexperiente. O mesmo altivo pudor que não receia macular-se, nem mesmo em contacto com o vício. O mesmo desejo de sacrifício, de fazer qualquer coisa. E a convicção de que deve começar a fazer ela própria o que dela esperam e o que aos outros exigem. Convicção em alto grau moral, mas própria, quase sempre de uma pureza e inocência infantis. E, sobretudo, repito, uma preocupação exclusiva com a ação, sem sombra de vaidade nem de petulância pelo heroísmo que vai realizar. Quando não há assunto, um assunto positivo, sério, os homens ativos comportam-se entre si como cães e gatos e começam a discutir por uma questão de princípios e de convicções. Recriminam-se uns aos outros porque não compartilham das mesmas crenças e o ofensivo declara ao parceiro que ele não vê um palmo diante do nariz. Há os que se mostram indiferentes para com tudo menos para com eles próprios e há alguns que se ocupam das leis municipais e gostariam de pôr tudo sob a sua jurisdição. E assim sucessivamente. É insuportável. Uma vez, certa manhã de primavera, fui visitar o falecido Igor Petrovich Kovalevsky. Ele gostava muito do meu romance Crime e Castigo, que por então estava a ser publicado no Mensageiro Russo. Falou-me com um caloroso encómio desse meu romance e citou-me umas palavras que muito apreciei de uma pessoa cujo nome não me lembra. Naquele momento entraram na sala, um após o outro, dois diretores de jornais. Um desses jornais chegou a ter um número de assinantes como nenhum outro aqui o teve ainda, mas naquela altura estava em princípio. O outro, pelo contrário, já exercia uma influência notável na literatura e na opinião. Ora, com o diretor desse jornal passámos para outra sala e ficámos sozinhos. Sem mencionar-lhe o nome, direi apenas que o meu primeiro encontro com ele na vida foi sumamente afetuoso, deixando-me uma recordação indelével. Pode ser que a ele também lhe suceda o mesmo. Depois tivemos muitas desinteligências. Quando voltei da Sibéria, vimo-nos já raras vezes, mas em certa altura disse-me de passagem umas palavras muito inflamadas, dedicando-me também uma alusão nos versos, talvez os melhores que escreveu. Acrescentarei que, pelo seu aspecto e os seus costumes, não havia quem menos se parecesse com um poeta do que ele. E como se fosse pouco, parecia-se com os poetas que sofrem. E, no entanto, era um dos mais apaixonados, sombrios e sofredores dos nossos poetas. Sim, atacámo-lo assim, disse-me ele, quer dizer, no seu jornal, a propósito do crime e castigo. Bem sei, respondi. E sabe porquê? Bom, naturalmente por uma questão de princípios. Por causa de Chernyshevsky. Eu fiquei boquiaberto. N.N., o autor dessa crítica, prosseguiu o diretor, disse-me assim: o romance é bom, mas como noutra obra, há uns 2 anos, o autor não se importou de fazer pouco dos pobres deportados e caricaturou-os, agora vou eu meter-me com o romance dele. Quer dizer que tudo se deve afinal a essa estúpida brincadeira de o crocodilo? Exclamei, depois de pensar um momento. Mas será possível que o senhor também tenha acreditado nisso? Leu porventura esse meu romance, O Crocodilo? Não, não li. Pois fico sabendo que tudo isso é mentira, a mentira mais vil que se pode conceber. É preciso ter o talento e a intuição poética de um bulgarino para ler nesse romance entre as linhas. Se o senhor soubesse quanto é estúpida essa interpretação. Estive entretido com a literatura, quer dizer, com as belas letras, com a literatura delicada, e li um pouco com prazer. A propósito, não há muito tive a ocasião de ler uma estranha opinião acerca da sátira russa, quer dizer, da nossa sátira contemporânea atual. Tratava-se da opinião de um francês. O mais notável de tudo isso era a conclusão. Não me lembro dela ao pé da letra, mas é lá aqui em substância. A sátira russa parece recear o bom comportamento da alta sociedade. O público gosta muito da sátira, no entanto, sou de opinião que esse mesmo público gosta mais da beleza rotunda, anela e suspira por ela. O Conde Leon Tolstói é, sem dúvida, o escritor russo que mais leitores conta aqui em todos os setores sociais. A nossa sátira, por mais brilhante que seja, padece de certa vacuidade. Eis o que, porventura, dela se pode dizer. Li A Terra Virgem, de Turgenev, e aguardo a segunda parte. A propósito, há 30 anos que escrevo, e nestes 30 anos ocorreu muitas vezes uma donosa observação. Todos os nossos críticos, e há mais de 40 anos que observo atentamente a literatura, tanto os que pertencem ao passado como os de agora, por assim dizer todos, até onde vai a minha memória, sempre se aplicam a examinar a literatura russa contemporânea de uma forma séria. Antigamente, por exemplo, publicavam os jornais resumos anuais, em janeiro, de toda a produção do ano. Sempre acabavam por dizer, com maior ou menor frequência, mas com grande prazer, estas mesmas palavras. Nestes tempos em que a literatura anda tão de orelha murcha, nestes tempos em que a nossa literatura padece de um tal marasmo, nos maus tempos que correm para a literatura, etc. Em milhares de formas diferentes, a mesma ideia. Mas dá-se o caso de, nestes últimos 40 anos, terem vindo à luz as últimas obras de Pushkin. Começou e acabou Gogol. Tivemos Lermontov. Surgiram Ostrovsky, Turgenev e Goncharov. E 10 escritores mais, pelo menos, de alta qualidade. E isto só em literatura. Categoricamente, pode afirmar-se que quase nunca em nenhuma literatura do mundo, em um lapso de tempo tão breve, se revelaram tantos escritores de talento como aqui, e tão seguidos, tão sem interrupção. E, no entanto, mesmo agora, no mês passado, para não irmos mais longe, tornei a ler isso do marasmo da literatura russa e do vazio da literatura russa. Claro que, antes de mais, se trata de uma donosa observação minha, que, aliás, é a todos os títulos inocente e frívola. E, sendo assim, há razão para nos rirmos. Certos do Diário de um Escritor, uma edição de 1967 da Arcádia, incluída nas obras completas de Fyodor Dostoiévski, com a tradução de João Gaspar Simões. Da Casa dos Mortos, a ópera de Leos Janáček, a partir do livro de Fyodor Dostoevsky, romance onde se encontra muito da sua vivência prisional na Sibéria. Interpretação da Orquestra Filarmónica de Viena, a direção de Charles Macaras.
Última edição.
Um programa de Luís Caetano.
No ano passado, no dia 22 de março à noite, aconteceu-me algo muito estranho. Tinha passado o dia todo às voltas pela cidade, à procura de casa. O apartamento onde morava era muito úmido e eu já nessa altura estava com uma tosse que não me pronunciava nada de bom. Era para mudar no outono, mas acabou por ficar para a primavera. Durante todo o dia, não consegui encontrar nada de jeito. Em primeiro lugar, queria um apartamento, não um quarto alugado numa casa de família. E em segundo, se tivesse de ser só de uma sala, esta tinha de ser espaçosa. E também, é claro, o mais barato possível. Tinha notado que num apartamento acanhado, até os próprios pensamentos se sentem acanhados. Ora, eu, quando reflito nos romances que hei de escrever, gosto sempre de andar de um lado para o outro dentro do quarto. A propósito, sempre gostei mais de pensar nas minhas obras e sonhar com elas já escritas do que escrevê-las realmente. E juro, tal não é por preguiça. Mas por que será então? Durante a manhã sentir-me já um pouco doente, mas ao fim da tarde não estava, na verdade, nada bem. Tinha algo como um princípio de febre. Além disso, não parar um minuto em todo o dia e estava cansado. Ao fim da tarde, pouco antes do anoitecer, caminhava pela perspectiva Vosnensky. Gosto do sol de março em Petersburgo, sobretudo quando se está a pôr. Mas tem de ser com tempo claro e frio, evidentemente. A rua brilha, inundada de luz viva. As casas parecem cintilar. O cinzento, o amarelo, o verde sujo das fachadas perdem por um instante o aspecto lúgubre. E a alma, de repente, parece abrir-se, desanuviar-se. Algo nos faz vibrar. Ou então é só alguém que nos empurra com o cotovelo. Um novo olhar, novas ideias. É espantoso o que um raio de sol pode fazer à alma de um homem. Mas o raio de sol extinguiu-se, o frio aumentou, e começava a picar o nariz. A noite adensou-se. A luz do gás brilhava nas lojas e nas mercearias. Ao chegar à pastelaria Müller, estaquei bruscamente e pus-me a olhar para o outro lado da rua, como se pressentisse que era ali que iria acontecer-me algo de extraordinário. E foi precisamente nesse momento que, no passeio em frente, vi o velho e o cão. Lembro-me muito bem de que sentia um aperto desagradável no coração e de que não percebia que sensação era aquela. Não sou místico, não acredito em pressentimentos nem em oráculos. No entanto, na minha vida, conheci, como talvez toda a gente, situações bastante inexplicáveis. Seja apenas, por exemplo, o caso deste velho. Por que razão, quando o vi, senti logo que nessa mesma noite me aconteceria algo bastante fora do habitual? E é assim que somos recebidos num dos grandes romances da história da literatura, Humilhados e Ofendidos, de Fyodor Dostoevsky, com a tradução de Carlos Leite, com este encontro, este momento que adequadamente o personagem, este escritor, há de pressentir que lhe vai marcar a vida, para já vai resolver o problema da habitação e pôr-lhe nas mãos o Novo Testamento, um livro que lhe será importante, tal como foi fundamental para Dostoevsky, que o recebeu a caminho da prisão na Sibéria. Prossegue na Relógio d'Água a edição das grandes obras do escritor russo. Nos últimos anos, já a Relógio d'Água publicou O Jogador, Os Irmãos Karamazov, O Idiota, Os Demónios, Crime e Castigo, pois claro, e outros. Agora, duas obras de referência absoluta no prazer de ler Fyodor Dostoevsky, Humilhados e Ofendidos e Noites Brancas. Carlos Vasconcelos, editor da Relógio d'Água, bem-vindo uma vez mais à Antena 2. Conversamos através da plataforma digital Zoom. Ora, Dostoiévski, com estes romances que são marcadamente psicológicos, é uma marca da escrita dele, com personagens que não esquecemos, nomes russos que não esquecemos, autor de um tempo e de um lugar onde abundava o talento literário, de entre os muito bons que atravessaram a Rússia daquele tempo, sobressaíram dois, Dostoiévski e Tolstói, que eram rivais, apesar de nunca se terem encontrado, duas visões diferentes da sociedade. Tolstói era rico e queria acabar com os ricos, Dostoiévski vivia com dinheiro emprestado e queria acabar com os pobres. Chegou a ser condenado à morte, pena depois comutada para trabalhos forçados, essa tal viagem em que alguém, uma mulher, lhe deposita nas mãos o Novo Testamento. Nas entrelinhas de Dostoiévski há toda uma nova leitura das suas obras. Tolstói leu este Humilhados e Ofendidos poucos dias antes da morte de Dostoiévski, em 1881, e causou-lhe um profundo impacto. O livro foi publicado em folhetim em 1861, 20 anos antes. Se, sem sombra de dúvida, a essência da literatura de Dostoiévski perdura até aos nossos dias, também as questões sociais e o retrato das injustiças e das desigualdades impostas pelos ricos e pelos poderosos, Carlos Vasconcelos, esse poder corrupto que Dostoiévski tão bem nos retrata, tudo isso se mantém tão atual como neste final do século XIX russo. É uma das razões porque Dostoiévski continua a chegar-nos tanto e a ter tantos leitores, é porque vemos ali um espelho de uma sociedade que ele soube ler tão bem, mas que é também a nossa sociedade de hoje, na sua opinião?
É, eu penso que essa é uma das muitas, e são mesmo muitas marcas do autor que ainda fazem com que o trabalho dele se mantenha atual e seja lido por todo o mundo. Eu devo dizer que, na minha opinião, esta obra está a par das grandes obras dele, como O Crime e Castigo, Irmãos Karamazov, Os Demónios, e até porque, inclusive, tem todas as marcas de estilo características do autor. Ou seja, uma pessoa abrir um romance, um grande romance russo, Tolstói ou Dostoiévski, qualquer um destes autores, há uma qualidade que é notória logo nas primeiras 3 ou 4 páginas, há uma clareza, uma qualidade escrita, uma envolvência. Pessoalmente, é uma grande experiência voltar, entre escalar com outros romances, e voltando a um romance russo, é uma diferença de qualidade, de escrita, de enredo, do cuidado dos personagens que se vão desenvolvendo ao longo das páginas, um cuidado em dar uma mensagem, por exemplo, essa que referiste mesmo agora, mas inclusive muitas outras, e que nunca são dadas de uma maneira óbvia, que infelizmente acontece muito hoje em dia. Ou seja, para mim é sempre um prazer voltar a este estilo de escrita, e eu acho que em vários anos isso foi mesmo uma idade de ouro, Tolstói, Dostoiévski. E eu penso que nunca voltámos a essa idade. Penso que hoje nunca não se escreve tão bem como escrevia nessa época.
Há esperança aqui, há esperança em Dostoiévski, há confiança de que o mundo não se perpetue dividido entre os muitos que têm quase nada para que uns poucos tenham quase tudo?
Eu não diria que a esperança em Dostoiévski é uma característica, uma característica muito proeminente. Eu acho que ele tem várias outras que bastante mais interessantes, como também falaste, a questão da tensão psicológica constante que eu queria nos livros. Este livro de Humilhados e Ofendidos, de Dostoiévski, fala do amor, sacrifício pelo amor, o que é, será que se pode explicar o que é o amor, humilhação, como é que se pode perdoar a humilhação, será que isso é possível, se precisamos voluntariamente sofrer, se é apenas uma forma de demonstrar, de pedir atenção às pessoas que amamos. Ou seja, ele trata todos estes grandes temas, traição, amor, desejo, ódio, rancor, amizade, mas de uma maneira muito profunda, ao mesmo tempo que consegue colocar isto em 400, e em caso outros romances até em mais páginas, que se lê muito rapidamente, uma espécie de um page turner, é quase um thriller. E eu não conheço, sinceramente, outro tipo de escritores que consigam fazer isto, ou seja, conferir nas páginas tanta densidade, relatar todos os temas mais relevantes da humanidade, ao mesmo tempo que uma pessoa consegue ler com relativa rapidez. Virar a página é uma coisa realmente fácil. E eu acho isso mesmo, acho muito impressionante. Acho que é uma marca que poucos outros escritores conseguem ter.
É um daqueles títulos, Humilhados e Ofendidos, que entrou também no uso frequente, sinal de permanência daqueles a quem se refere. Aliás, vamos também falar de Noites Brancas, que é também um título usado para assinalar diferentes eventos que celebram essas noites onde há uma luz que nunca desaparece. E referi a Carlos Vasconcelos essa história de amor muito bela, também neste Humilhados e Ofendidos de Dostoiévski, a de Vânia por Natasha. Vânia, este personagem é o escritor Ivan Petrovich, ou Vânia, uma evocação do próprio Dostoiévski, provavelmente quando a escrita do romance inicial, Gente Pobre, também um dos vilões, um dos caráteres vis mais reconhecíveis da história da literatura, Príncipe Valkovski, um vilão com muitos clones no nosso tempo. Humilhados e Ofendidos de Dostoiévski, na edição Relógio d'Água, tal como Noites Brancas. Noites Brancas, a tradução de António Pescada, é uma grande outra obra da literatura universal com a característica... Podemos lê-lo numa hora. Podemos, enquanto esperamos, se calhar, impacientemente, em qualquer repartição pública, podemos ler uma obra inteira que marca a história da literatura. Este Noites Brancas de Dostoiévski, este sonhador, é mesmo assim a personagem, que vagueia pela São Petersburgo de início de verão e numa noite cruza-se numa ponte com Nastenka. São dois tímidos que iniciam uma relação, a possibilidade de um amor. Não estivesse a jovem à espera do regresso de um pretendente. Um livro de encanto, um livro com um romantismo que atraiu o cinema e a imaginação de muitos, um momento ao mesmo tempo de descoberta da paixão e da impossibilidade de a concretizar. Carlos Vasconcelos, estaremos neste livro perante o mais cândido e adocicado e romântico dos livros de Dostoiévski?
É possível que sim. Essas características também transpassam mais pela dimensão que, apesar de chamar Noites Brancas e ter um subtítulo que é Romance Sentimental e outro subtítulo que é Recordações de um Sonhador, de facto trata-se mais de uma novela ou talvez mesmo de um conto extenso e que, pela dimensão, o autor não tem a possibilidade de aprofundar tanto como em Humilhados Ofendidos ou em obras maiores. É perfeito para um primeiro livro, para quem nunca leu nada de Dostoiévski. Em relação a Humilhados Ofendidos, eu penso que, em relação às outras obras, como eu disse, tem suas marcas do autor. Uma delas é bastante cruel, devo dizer, e por vezes é quase, tem um tom humorístico, que é, em todas as obras de Dostoiévski que eu me recordo de ler, há sempre uma personagem que é um amigo confessor, ou seja, a personagem principal confessa o seu amor por outra pessoa. E ele acaba sempre, parece um bocado de um humor negro, que este confessor, a quem a mulher confessa o amor por outra pessoa, é sempre um personagem que ama essa mulher.
E, é portanto, o triângulo acaba... amoroso à maneira de Dostoiévski.
Exatamente. E é sempre muito cruel, porque a mulher nunca expõe o seu amor a um personagem, a outro personagem que não ama. É sempre um personagem que está perdido de amor por ela e ela confessa-lhe sempre um amor por outro, o que gera, de facto, assim, uma tensão psicológica e uma simpatia pelo personagem, ao mesmo tempo é de uma crueldade atroz. E neste livro, e inclusive também no Humilhados e Ofendidos, é mesmo levado ao extremo. Acontece ao confessar-lhe o amor, a dor que lhe causa, dizendo que, apesar da pessoa, do príncipe, em Humilhados e Ofendidos, que ela ama, e que neste caso, pronto, o que vai chegar, e acaba por chegar no final do livro, ela confessa-lhe que, mesmo que ela tratasse da pior maneira possível e que trata, ela continuaria submissa como uma escrava que sacrificaria tudo por ele. Ou seja, isto realmente é uma crueldade, colocar o personagem que está apaixonado por ela a ouvir tudo isto e ainda ter de agir e ainda ter de ajudar. É de facto, parece
papel,
mesmo
papel ingrato.
Outra das marcas que eu acho muito interessante é a maneira como ele descreve, e que também está presente em Humilhados e Ofendidos, é a maneira como ele descreve como a cidade e o tempo são sempre um reflexo do estado de espírito dos personagens. Ou seja, quando o personagem está contente, ele descreve a cidade viva, colorida, os prédios. Há um adjetivo que ele usa muito interessante, que é os prédios estão felizes. Que é um adjetivo que, de facto, não se atribui e que é mais um exemplo disto. Quando o personagem está mal, há um pessimismo, há, de facto, o céu é negro, e portanto também é outra marca que me parece interessante. Acho muito a piada ao tratar o leitor como amável leitor, ou seja, dá-se uma proximidade ao escritor, ao mesmo tempo dá um ar de solidão, ou seja, o narrador, apesar de tudo, é uma pessoa solitária, quando encontra a mulher perto de um canal, é um personagem extremamente solitário, e esta maneira como Dostoiévski se aproxima do leitor, tratando-o por estimado leitor, amável leitor, acho que também ajuda a criar esse sentimento de solitário.
Dos personagens de encanto neste Noites Brancas, razão para terem aliciado, por exemplo, diferentes versões no cinema, Fellini, nomeadamente, aqui esse momento, pergunta-lhe ele: ouça, sabe o que é um sonhador? Um sonhador, responde ela, claro que sei, como não havia de saber, eu mesmo sou uma sonhadora, por vezes sentada ao lado da minha avó, nem imagino as coisas que me passam pela cabeça. Bem, começamos a sonhar e meditamos de tal maneira, bem, cheguei a sonhar que me casava com um príncipe chinês. Mas por vezes sonhar é bom. Não, de resto só Deus sabe. Em especial se há outras coisas diferentes em que pensar, acrescentou a rapariga agora bastante séria. Magnífico, pois se já uma vez se casou com um imperador chinês, portanto, compreendo-me perfeitamente. Bem, escute, mas permita-me, eu ainda nem sei como se chama. Finalmente, que cedo se lembrou. Ah, meu Deus, pois nem me passou pela cabeça. Sentia-me bem assim mesmo. Chamo-me Nastenka. Bonito encontro nestas Noites Brancas de Fyodor Dostoiévski, o autor que A Relógio d'Água tem vindo a publicar ao longo dos últimos anos, com uma forma de também irmos descobrindo nestas capas, a seu cargo, Carlos Vasconcelos, sempre a obra do pintor Nikolai Yaroshenko, um contemporâneo de Dostoiévski, já tinha sido escolhido para as Memórias do Subterrâneo, Crime e Castigo, etc. Agora, nestas capas, tanto de Humilhados e Ofendidos como de Noites Brancas, também entre a candura, a humildade e, ao mesmo tempo, o brilho das figuras que este pintor russo criou. Quer-nos falar um pouco da sua escolha para esta unidade das obras de Dostoiévski, Carlos Vasconcelos?
Honestamente, sempre que... E nós publicamos, a Relógio d'Água publica bastantes romances e contos de autores russos, e portanto começo sempre por fazer uma pesquisa pelos pintores russos, obviamente porque há essa ligação muito forte e óbvia, e depois dentro de cada um tento ler a descrição do personagem e também ver o redor, o cenário em redor do personagem, e tento sempre adaptar melhor possível a descrição que é feita dos personagens. Nem sempre é possível ter uma, obviamente, encontrar uma imagem que
se adeque.
Que seja exatamente adequada, mas penso que na maioria dos casos consegui, de facto, aproximar o máximo possível à descrição que é feita, neste caso da figura dela. Mas, como disse, nem sempre é fácil. Por vezes penso que é um trabalho um pouco ingrato, inclusive, porque é normal que uma pessoa leia um livro e, ao ler um livro, a imagem que se cria, no fundo, está só a ver tinta preta num papel branco, e portanto a imaginação tem um trabalho muito prodigioso de criar na cabeça de cada leitor a forma como pensa que o personagem é. E depois penso que muitas vezes o que deve acontecer é a pessoa fecha o livro, olha para a capa e diz, inclusive, não era assim que eu pensava, não era assim que eu imaginava o personagem. E quando isso acontece, como é óbvio, o meu trabalho não foi bem feito. Eu penso que até agora tento sempre que o leitor feche o livro, olhe e se reconheça minimamente, embora penso que seja impossível reconhecer-se completamente, mas penso que o meu objetivo é esse, é que depois de ler o livro, ou seja, depois de estar em posse de todas as características e detalhes, fechar o livro, olhar para a capa e pensar, era um pouco esta a ideia que eu tinha do personagem.
Haver uma ligação com estas figuras, que no caso, de facto, lá à distância de mais de 100 anos, Nikolai Yaroshenko está a trabalhar consigo, está a dar-lhe a matéria para estas capas belíssimas. Sucede isso habitualmente com A Relógio d'Água e muito com a pintura, mas é sempre um extra que se saúda a descoberta de um autor, como aqui é o caso de Nikolai Yaroshenko, em dois dos livros recentes de Fyodor Dostoiévski, publicados pela Relógio d'Água, Humilhados e Ofendidos e Noites Brancas, livros sobre os quais conversei com o editor Carlos Vasconcelos.
Última edição.
Dostoiévski nasceu, passa hoje, 200 anos. Está feita a ronda, assim. Obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
A Ronda da Noite. Com Luís Caetano.